Hoje vamos falar dos resultados da HP, da Tupperware e o inevitável assunto da guerra na Ucrânia. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Henrique Ricardo, bem-vindos ao episódio 64. Como é que estão hoje à terça?
Muito bem.
Estamos bem na medida do possível. Esta semana, infelizmente, foi uma semana marcada por más notícias, que também iremos inevitavelmente falar hoje. Por isso, não foi a melhor das semanas, obviamente, e acho que houve aqui uma grande alteração do paradigma a nível europeu. Mas pronto, na medida dos possíveis, estamos aqui num cantinho abençoado, portanto, acho que nos podemos dar por felizes por estarmos em Portugal. Portanto, acho que sim.
Sim.
Infelizmente, a Europa mostra alguma saúde na resposta, não é? Que era algo que não estava
Sim.
muito à espera.
Sim, acho que de facto a resposta até agora tem sido bastante forte. E as sanções foram além daquilo que eu esperava, pelo menos. Mas vamos ver como é que isto se desenvolve.
Menos forte está o Henrique na nossa rubrica semanal da Vinha da Semana, onde continua a lutar pelo segundo lugar com o Bruno Cruz, que só jogou uma semana. Está neste momento 12,5 para o Ricardo, 1,5 para o Henrique e 1 para o Bruno Cruz. Malta, esta semana eu queria aproveitar um acontecimento da semana passada, que foi o lançamento da carta do Warren Buffett aos investidores. A que eu recomendo a leitura a todos os nossos ouvintes, para fazer aqui a pergunta da semana. E a Berkshire, isto são coisas que o Buffett disse na sua carta, durante os primeiros 9 anos após a sua criação, a Berkshire era inicialmente um conglomerado têxtil, que foi comprado por Warren Buffett, que depois foi comprando posições em várias empresas. Ela pagou US$ 100 de impostos por dia ao longo destes 9 anos. Contudo, o Warren fez algumas contas e este valor cresceu imenso, sendo que neste momento a quantia que a empresa pagou em impostos durante o último ano diariamente subiu imenso. E a minha pergunta para vocês é: quanto é que acham que a Berkshire pagou ao longo do último ano por dia em impostos? Ia pedir que vocês estivessem nos 45 segundos normais de bluff um contra o outro e que depois me enviassem pelo menos um de vocês por escrito a resposta.
Eu não tenho aqui o
A
telemóvel à beira, portanto. Mas pode,
Berkshire
para a semana
não
prometo.
vende muitas ações, né? Não vende muitas posições que tem. Ricardo, acho que é muito
É,
pouco o
acho que
valor.
não, acho que não. Acho também é pouquinho, sinceramente. Eu diria 5 euros, não sei. 5 dólares, talvez.
Por dia,
Pensa.
temos que dizer o palpite por dia, não é? Ou
É
seja,
por
5
dia.
euros
Nos
por dia. 5 euros por
primeiros
dia,
9 anos foi
Ricardo.
100 dólares por dia e agora a resposta é.
5 euros tu, Ricardo, dizes tipo 4 que é por baixo, é tipo o preço certo, e eu digo tipo 10, o que é que tu achas?
Parece-me bem, é como tu quiseres.
Vou dar
Estou
o
só
tempo por
aqui.
fechado. Quem é que me vai enviar o número neste momento?
Aí eu tenho que mandar para o WhatsApp, não é?
É, manda para o WhatsApp.
Espera aí.
Quem é que vai mandar
E eu
para o
depois
WhatsApp?
digo.
E tu dizes em voz alta porque na semana passada foi ao contrário. Então as vossas respostas são, Henrique.
Ok. Eu posso dizer depois?
O
Até
Henrique já
escrevi.
disse, portanto, podes dizer agora, Ricardo.
Eu vou dizer 40 milhões.
A resposta certa é, na verdade, 9 milhões, pelo que vou dar o ponto ao Henrique, que disse 10 milhões.
Ok, é justo.
40
Exagerei,
milhões ao
exagerei
ano,
maior.
40 milhões por dia ao ano, bro, que estouro.
Pois, é muito, é muito, é muito.
Não, mas tive a pensar, e acho que tipo, acho que foi a. Não foi a. Acho que foi a Amazon, que tipo, há 2 anos teve uma conta de 1 bilhão. E a Berkshire não é a
Não,
Amazon.
por causa das mais-valias de ações, não sei,
Pois,
exatamente.
mas ações, e eles têm os próprios Mas
negócios
aquele.
internos, são
Pois.
detidos a 100% que pagam também impostos
Mas
diretamente ao
mesmo
Estado.
aquele bluff que eu te disse também não é assim tão mau bluff, porque tu pensa, no último ano o Warren Buffett tentou vender uma parte do que tinha, mas ele não fez grandes movimentos. Ele até teve,
Pois,
ele não fechou,
sim, é
e
verdade.
fechou posições negativas, não foi?
Eu acho que sim, acho que sim. Ele fechou na. Isso foi em 2020. 2020 fechou posições negativas. Ele fechou as aéreas com perda.
Exato, a Delta, ele fechou a Delta quando caiu mesmo. Perdeu aquele,
sim,
aquela corrida
sim,
de 50%.
As aéreas ele fechou com perda. Sim, sim.
Ah, não sei. Olha, tive sorte, ganhei.
Finalmente. Para equilibrar um bocadinho, senão.
Finalmente.
É isso, Henrique. Já tens aí um 2.5 no resultado. Já está melhor, pá.
O Ricardo,
da remontada,
o Ricardo não se pode queixar que ele esta semana está aqui como rei no mercado, não é?
Pois é,
eu sou sincero.
Não por bons motivos, mas...
Eu sou sincero na medida em que o mercado esteve tão vermelho que eu, quando é assim, deixo de olhar para as contas. Portanto, nem sei muito bem como é que isto está em termos de liderança, Henrique. Vamos ver aqui. Para mim vai ser uma surpresa, eu não sei. Solar Edge, quanto? 53%? O que é que se passou, Ricardo?
É, foi a... Eu posso falar.
Não sei se posso começar a falar. Pois, mas começa tu, força.
Então, não, a Solar Edge basicamente... Não, não houve assim grandes notícias, mas a questão aqui principal teve a ver com a crise energética e com o disputar da guerra, que levou aqui uma corrida... pessoalmente, a dois tipos de ações. Principalmente, o setor das energias renováveis no seu todo teve uma subida brutal, e porque há aqui uma expectativa de que haja uma quebra total ou praticamente total com a Rússia no que diz respeito ao fornecimento de energia e que nos próximos anos irá haver aqui um grande reforço das energias renováveis e houve aqui uma clara rotação para este tipo de ações e a SolarEdge acabou por ser das ações mais beneficiadas e teve na última semana uma subida de 26%, muito por culpa disso. Houve dias que ela teve a subir. Hoje nem tanto, hoje teve uma subida mais calma, mostrando no dia anterior, na segunda-feira, acho que fechou a subir 15%. Portanto, tem havido aqui muita rotação para este tipo de indústria de energias renováveis e também para a indústria de armamento. Por exemplo, um índice que tem beneficiado muito com isto nos últimos dias é o PSIBINT, que basicamente tem a EDP Renováveis com um grande peso na sua composição. A EDP Renováveis tem subido muito também, não sei aos certos valores, mas daquilo que tenho visto, tem dias andado ali a subir 8%, 9%. Portanto, também deve estar aqui com uma subida semanal muito significativa e, portanto, o PSIBINT nos últimos dias tem sido... ou o único índice que destoa do resto da Europa, ou seja, é o único índice que fecha a verde, ou então, quando fecha no vermelho, é muito, muito inferior ao resto dos índices europeus. Portanto, aqui a SolarEdge teve muito a ver com isso, porque há uma expectativa de um grande crescimento no mercado europeu, alimentado por esta questão do novo paradigma energético, que muito provavelmente vai surgir com o eclodir desta guerra. Depois, as minhas outras ações, a Intel também não teve aqui grandes novidades. Aqui há algumas notícias de novas fábricas na Europa, nomeadamente na Alemanha, com uma localização já definida, que vai ser agora divulgada no início de março. Mas tirando isso, teve aqui uma subida de 4%. A Salesforce teve aqui uma subida de 6.1%. Hoje acabou de divulgar poucos resultados. Eu ainda não tive a oportunidade de ver os resultados em profundidade, mas posso dizer que agora aqui no aftermarket a ação está a subir cerca de 4%, portanto presumo que muito provavelmente possam ter havido aqui algumas boas notícias. Depois o Pinterest também não teve aqui novidades, teve uma subida de 11% face à semana anterior. PayPal também sem notícias, uma subida de 2.8%. Aqui na generalidade das tecnológicas, acabou por haver subidas porque pensa-se que pode haver aqui algum atraso no aumento de taxa de juros, que era muito previsível no início do ano e que agora, por causa desta questão da guerra, da crise energética e dos potenciais efeitos económicos, pode ficar aqui de alguma forma em stand-by. No caso do BCE, já se espera que pelo menos até ao final do ano não haja aumento de taxa de juros, que o aumento seria esperado no final do ano possa ser passado para o ano 2023 e, portanto, isto beneficia aqui as empresas tecnológicas e, portanto, por isso é que elas acabaram no seu geral por ter aqui alguma subida, alguma melhoria. Depois a Alibaba tem uma queda de 10% e aqui, essencialmente, foi devido aos resultados que acabaram por ser um bocadinho mistos. Ou seja, a empresa em termos de earnings acabou por estar um bocadinho acima da expectativa, com os earnings por ação trimestrais de 2,65. Estimativas apontavam para os 2,5, mas a receita acabou por ser aqui abaixo do guidance. Eu posso só aqui compartilhar rapidamente a apresentação, só aqui para dar alguns números muito, muito gerais, dos resultados, que acabaram por não dar aqui para tirar grandes ilações, a meu ver. Eu não sei se já estão a ver lá em casa, penso que sim. Portanto, em termos de número de utilizadores das plataformas, que é um driver muito importante para este tipo de ações, nomeadamente o e-commerce, houve aqui aumentos, ou seja, em termos totais, aqui na casa dos 19%, face ao mesmo período de 2020, portanto, acaba por ser aqui uma boa notícia, com um grande crescimento na área internacional. Depois aqui deixar mais alguns dados, em termos daquilo que foi o crescimento da receita. O crescimento da receita total, face ao mesmo período do ano anterior, foi 10%. É o menor crescimento trimestral year over year desde que a Alibaba está cotada na Bolsa de Nova Iorque, o que não deixa de ser aqui uma notícia negativa. A empresa atribui esta situação genericamente a dois fatores. Um fator que tem a ver com alguma quebra do e-commerce na China, portanto, no mercado como um todo, e depois também atribui aqui a quebra ao surgimento de novos competidores. Se olharmos para os 9 meses do ano, há aqui um crescimento de 22%. Se olharmos aqui para o crescimento mais ao detalhe, há aqui uma notícia que, a meu ver, pode ser mais negativa, que é, na parte do China Commerce, que é aqui o principal segmento de negócio da empresa, portanto, isto basicamente está dividido em duas grandes sub-áreas, que é a parte do Customer Management, onde basicamente aqui estão incluídas as principais plataformas de e-commerce detidas pela Alibaba, e depois esta parte do Direct Sales, que inclui aqui as cadeias de supermercados que eles têm, nomeadamente a Sanart e também a Temal e a Freship. E aqui vemos que na parte do e-commerce houve aqui uma queda year over year de 1%. Eu acho que é preciso ver o que é que vai acontecer nos próximos trimestres a este nível, para ver se esta tendência se mantém ou não, mas pode ser aqui um dado que temos que necessariamente acompanhar, porque é verdade que houve aqui alguma quebra no mercado, no e-commerce chinês, isto é um facto, mas eu acho que vai ser muito importante ver se esta dinâmica se mantém nos próximos trimestres. O dezembro de 2020 também acabou por ser um trimestre muito forte, portanto, pode não ser a comparação mais justa, mas ainda assim eu acho que vai ser muito importante acompanhar isto. Depois também eu acho que outro ponto, que para já ainda não se nota a grande melhoria, tem a ver com a questão das margens, que tiveram uma queda nos trimestres anteriores, a empresa justificou com investimentos que estaria a fazer na parte do e-commerce, nomeadamente em termos dos tempos de entrega e também da penetração em áreas com menor densidade populacional, mas a verdade é que será preciso em próximos trimestres verificar se o ritmo desse investimento se abranda e, portanto, de alguma forma, a margem possa ter aqui algumas melhorias fruto desse investimento. No entanto, se olharmos aqui para algumas métricas, por exemplo, para as despesas de capital, que no fundo será onde estarão incluídos esses investimentos, tiveram aqui de facto um incremento de 24%, mas, por exemplo, o cash flow operacional tem uma redução de 28%, ou seja, parece-me aqui, numa primeira análise, que é verdade que os investimentos em parte podem justificar a quebra de margem, mas há aqui uma parte importante também que não terá a ver com isso, portanto, eu acho que é preciso mais uns trimestres para perceber exatamente o que é que pode significar isto e se esta tendência se mantém. Portanto, eu diria que há aqui esta red flag a acompanhar nos resultados. Agora, acho que, independentemente disso, a ação, em termos fundamentais, continua em níveis muito baratos, porque de facto, por exemplo, o free cash flow da empresa se nós convertermos este valor em moeda chinesa e extrapolarmos para 12 meses, estamos a falar aqui em um valor na casa dos 24 mil milhões de dólares e temos um market cap da empresa de cerca de 300 mil milhões de dólares, ou seja, estamos a falar aqui de um price to free cash flow na casa das 12, 13 vezes, o que me parece manifestamente baixo. Depois, para além disso, a empresa também, neste momento, tem uma dívida líquida positiva de cerca de 59 mil milhões de dólares, o que é muito significativo face ao seu market cap, que é muito próximo dos 300 mil milhões de dólares. Portanto, a empresa tem aqui uma grande capacidade de investimento, obviamente, e, portanto, eu acho que, de facto, estes resultados, pese embora terem aqui algumas... trazerem aqui algumas...
Perdemos o nosso colega.
Bem, é um por semana, não é? A cair. Esta semana foi o Ricardo. Acredito. Pá, posso ter sido aqui uma queda a acompanhar a cotação da Alibaba. O Ricardo se deu também.
Uma queda bruta.
Fora. E foi uma luta esta. Pá, aumentava bem. E do nada...
Mas, eu peço desculpa, como tive aqui um momento de azelhice, porque ia parar de partilhar e cliquei em sair do estúdio. Isto é, está habituado ao Teams. Como o logo é um bocado parecido, decidi carregar em sair do estúdio, mas peço desculpa. Não, mas voltando a falar do que estava a falar. Eu diria que há aqui, de facto, esta questão do abrandamento do crescimento, que eu acho que tem que ser acompanhado em próximos trimestres. E esta questão da margem eu acho que também é muito importante, mas eu acho que, apesar de tudo, a ação está de facto, independentemente destes resultados, que não foram os melhores sem dúvida nenhuma, acho que a ação continua aqui em níveis extremamente baratos, essencialmente por todas as questões que já conhecemos, obviamente. Por isso eu acho que estes resultados acabam por ser um bocadinho inconclusivos e acho que vai ser preciso termos, se calhar, mais dois ou três trimestres em cima para perceber se, de facto, este abrandamento de crescimento é meramente pontual ou não, por um lado, e depois esta questão das margens também, já nos próximos dois, três trimestres seguintes, de alguma forma é aqui ultrapassada. São dúvidas que só com próximos resultados poderemos esclarecer, mas diria que os resultados acabaram por ser mistos. E das minhas empresas diria que é isso.
Muito obrigado, Ricardo. Henrique, força.
Podes partilhar a carteira se quiseres. Esta semana não há muitas notícias. Vão sair agora resultados aftermarket da SoFi. Não vou a tempo de analisar. No entanto, a ação neste momento está mais 17,5% no aftermarket. Isso é muito positivo, pode ser que seja uma boa semana, mas é uma semana que também traz muitas notícias na SoFi. Começando a analisar aqui a empresa, nós estamos a perder 10% na posição. No entanto, em parte deve-se a uma queda de 8% na semana passada e este risco todo que falámos já da subida de taxas de juros. No entanto, na semana passada ela apresenta uma notícia, na passada terça-feira, de que vai adquirir uma empresa. A empresa chama-se Technisys, uma empresa latino-americana, que desenvolve softwares que ajuda bancos a transformarem-se de um brick and mortar, ou seja, de transformarem o seu produto num produto digital e acompanhar esta trend dos bancos da internet. Tem como cliente HSBC, não, eu estou-me a esquecer.
É aquele banco, não é?
Hong Kong Bank.
Toda a gente sabe qual é o banco que começa por aí.
Exato. E o Itaú, do Brasil, também. Tem outros bancos, tem vários clientes. No entanto, esta compra vem com diluição do valor para o shareholder. A aquisição vem pela emissão de 84 milhões de ações da SoFi. Esta compra está avaliada em 1.1 mil milhões. Tentei procurar mais sobre este banco. De facto, acho que já o seu produto já beneficiou 160 milhões de clientes. Ou seja, e continua neste foco da empresa, que é tornar este setor uma parte fundamental da internet. Já sabemos que também a SoFi tem a Galileo, que também é uma empresa que fornece serviços para, na digitalização dos bancos. Isto é fortificar aqui esta trend e esta área de negócio. Esta notícia não foi bem recebida durante a semana passada, como eu disse, a ação nesse dia aqui 8%, no entanto, nos últimos 5 dias subiu 9,16%. Vamos acompanhar, ver os resultados e ver o que é que pode acontecer nos próximos tempos. Continuando, a Regeneron nesta semana sobe 0,5%, recebeu uma opção de compra, uma opinião de compra por parte do Credit Suisse. Não há mais nada relevante a salientar sobre esta ação. A Micron é a empresa que tem mais dentro das minhas empresas esta semana, mas sem nenhuma notícia, além da conjuntura atual, que possa justificar esta queda. Também não há nada a salientar. A Amazon também sobe aqui 0,5%, também não há nada a salientar, uma semana um pouco pacata por parte da Amazon. E já na Meta, nos últimos 5 dias, também sobe 0,5%. No entanto, há aqui duas notícias que podem ser bastante interessantes, que o Facebook tem um plano global para fazer o Reels, massificar o Reels, vai aumentar a acessibilidade a este ferramenta por parte dos utilizadores, vai aumentar a possibilidade dos criadores de conteúdo poderem colocar publicidade e isso tudo e fazer um marketing e poderem receber por estes conteúdos. Vai também lançar esta ferramenta em mais de 160 países. E tem aqui um plano bastante forte para fortificar esta área de negócio. E também apresentou uma notícia que é sobre o projeto que chama-se CAI Karaoke, parece karaoke, aqui a sigla. Esta ferramenta, o que é que vai dizer? É um desenvolvimento por parte da Meta, de uma plataforma que visa ajudar as AI Assistants e melhorar aquela dinâmica entre nós e a AI Assistant. Basicamente, o que este software procura fazer é, através da inteligência artificial, melhorar o diálogo com estas assistentes, ou seja, não ser como falar para a Siri: olha, Siri, diz-me isto, e ela entende metade, às vezes não entende, e só responde a certos inputs. A ferramenta do Facebook visa melhorar esta dinâmica e fazer com que a ferramenta seja super inteligente e consigas ter um diálogo normal, como se fosse uma pessoa que tivesse, uma verdadeira assistente, que estivesse ali para ti. E é isso das minhas empresas esta semana.
Isso é muito interessante. Temo que a minha mulher possa querer adquirir isso para falar comigo, porque às vezes
é verdade.
Tenho sono. Sou como a Siri.
Sim.
Obrigado, Henrique. Vou então passar a falar aqui das minhas empresas. Esta semana, como não tenho temas, tenho só duas apresentações de resultados, vou aproveitar e metê-las aqui para depois darmos algum destaque à situação dos impactos da invasão russa à Ucrânia. Em primeiro lugar, a HP teve resultados, se não me engano, segunda-feira. E podemos começar por falar sobre esses resultados. Na verdade, a HP teve uns resultados bastante positivos. No trimestre em questão, apresentou resultados de 1,10 dólares por ação versus 1,02 dólares esperados pelos analistas. E no que diz respeito à receita, também teve aqui um beat considerável, de 17 bilhões de dólares em receita, quando eram esperados 16,5 bilhões de dólares. No geral, o crescimento a year over year foi de 8,8%, um bocadinho mais baixo quando retiramos o efeito da moeda, mas pouco. E para além disso, a empresa continuou a demonstrar um grande comprometimento no que diz respeito a retribuir dinheiro ao acionista via recompra de ações, mais uma vez durante este trimestre voltaram fortemente a recomprar ações, sendo que durante estes 3 meses passaram, esse valor cresceu a 1,5 bilhões de dólares. A administração da empresa continua a dizer que esta é, na sua opinião, a melhor forma de remunerar o acionista, uma vez que acha que o valor das ações é muito superior ao apresentado atualmente no mercado. No que diz respeito a Free Cash Flow, a empresa voltou a ter uma prestação bastante forte, 1,4 bilhões, e para além disso acabou também por subir o seu guidance para o resultado no ano de 2022, de anteriormente tinha um intervalo entre 4 dólares e 7 cêntimos e 4 dólares e 27 cêntimos, e passaram neste momento para 4 dólares e 18, 4 dólares e 38 cêntimos por ação, demonstrando aqui confiança de que o ano 2022 vai continuar a ser um ano bastante forte no que diz respeito ao negócio da HP. No geral, aqui, a minha confiança na empresa continua elevada e espero continuar aqui no mercado durante algum tempo ainda, no futuro, porque acho que ainda tem aqui claramente algum potencial. Eles continuam a recomprar ações a um ritmo bastante elevado. Se formos pesquisar alguns sites que acabam por fazer o tracking das shares outstanding, conseguimos perceber no último ano a HP passou mais ou menos 1,5, eu tenho aqui o gráfico aberto só para não dizer as neiras, passou aqui de 1,5 bilhões de ações para cerca de 1,1 bilhões, ou seja, de facto, as ações outstanding diminuíram bastante, e eles pretendem continuar esse esforço. Vamos ver como é que isto acaba por resultar, mas na verdade, se o negócio continuar saudável, acabará por fazer subir o rendimento por ação, o que pode ser interessante para nós, mas veremos como é que a empresa continua nos próximos trimestres a desenvolver-se. Neste momento, acredito que continua a ser uma ação interessante para a nossa carteira. Outro dos meus ativos é a Bitcoin. A Bitcoin subiu cerca de 12% nos últimos 5 dias e aqui beneficiou, sem dúvida, de alguma instabilidade na zona russa e ucraniana, com muitas pessoas, e isso viu-se nas trends, a procurar aqui algum refúgio devido à fraqueza que o rublo acabou por demonstrar, e existem inúmeros relatos de que, de facto, a moeda acabou por ganhar imenso, com muita procura russa de pessoas que de facto, veem a sua moeda desvalorizar e tentam encontrar aqui, quer nestas moedas, quer em stablecoins, alguma estabilidade para conseguirem levar o seu dia-a-dia em diante. E por isso, acima de tudo, a minha opinião foi isso que moveu aqui esta forte reação do Bitcoin nos últimos 5 dias, com um crescimento na casa dos 2 dígitos. Quando passamos à Disney, a Disney teve uma ligeira queda na última semana, menos 1,5%, depois de 2 semanas a subir após os resultados, sendo que a maior novidade aqui, de facto, é que a empresa se juntou às sanções à Rússia, tal como a HP, coisa que não referi anteriormente por lapso. A HP também deixou de enviar produtos para a Rússia, sendo que neste momento a Disney acabou por se juntar às sanções, cancelando a estreia de todos os novos conteúdos por período indefinido em território russo, em resposta ao ataque à Ucrânia. Depois disto, a Dropbox, que tinha reagido mal aos resultados na última semana, acabou por ter um desempenho positivo nos últimos 5 dias, com mais 5%, e tem vindo, de facto, a recuperar aqui, prestando ainda, na minha opinião, um preço bastante interessante. Não há mais novidades aqui no que diz respeito a esta ação. A Dropbox acabou também, a Corsair, desculpem, acabou por ter uma semana sem movimentações, basicamente acabou no mesmo preço dos últimos 5 dias, sem grandes novidades. A Tattoo Chef acabou por subir cerca de 5% nos últimos 5 dias, sem notícias a destacar. Os resultados serão alguns entre dia 8 a 14 de março, segundo o Yahoo Finance, mas vamos aguardar, uma vez que sabemos que já no passado esta ação teve aqui alguns contratempos na altura de apresentar os resultados, portanto, vamos aguardar o anúncio oficial por parte da empresa. Passando à próxima ação, a GoPro não teve aqui grandes notícias. Ela acabou por descer 1,4% na última semana. E, por fim, a Tupperware, a última ação aqui a analisar, subiu cerca de 15% na última semana. Teve, primeiro de tudo, uma reação negativa aos resultados, que já vou falar um bocadinho mais à frente. E esta ação negativa acabou por ser contrariada por um agressivo plano de recompra de ações que acabou por causar muita pressão compradora na ação, que a empresa neste momento está a aplicar 250 milhões de dólares para fazer a recompra de ações, e esta movimentação agressiva fez-me parecer de facto um nabo por ter vendido a ação após os resultados, mas de facto não estava à espera aqui desta movimentação. E no que diz respeito aos resultados, eu não vou perder muito tempo com eles. A ação acabou por apresentar resultados fracos no quarto trimestre, com uma queda das vendas de vendas na casa dos 12%. E a minha tese aqui era que, de facto, eles conseguiriam manter as suas vendas ou até subi-las marginalmente trimestre após trimestre. Contudo, de facto, estes últimos 3 meses foram difíceis para a empresa, que deixou avisos que os próximos 6 meses seriam ainda mais complicados, e sendo assim, olhando para o estado do mercado atual e olhando também para a minha convicção nesta ação após os resultados, preferi vender esta posição aqui com ganhos, de forma a ter algum dinheiro extra aqui para atacar outras posições que possam demonstrar fraqueza ao longo da volatilidade que espero que aconteça nos próximos tempos nos mercados. Infelizmente, parece que vendia um bocadinho cedo demais, mas continuo a achar que a venda aqui desta ação foi o certo a fazer para a nossa carteira, de forma a termos aqui um dinheiro de parte para atacar aí algumas oportunidades que possam surgir. E, no geral, da minha parte é isto, não. Sendo assim, acho que podemos passar à próxima fase do programa, onde vamos falar aqui sobre as sanções, não é? Ricardo, acima de tudo, sei que tens aí algumas coisas preparadas.
Sim, acho que hoje é um bocadinho inevitável falar da questão da Ucrânia e da resposta que a Europa tem dado. Também me tem surpreendido, acho que não estava à espera que se fosse tão longe a nível das sanções. Acho que nem o Putin esperava isso. Eu acho que aqui há algumas coisas que se deve colocar na equação. Eu, por acaso, vou partilhar aqui ficar começando por aqui a discussão, que é relativamente a quais é que são atualmente os principais parceiros comerciais da Rússia, em termos de exportações. Aqui é uma tendência que já tem acontecido nos últimos anos. E a China tornou-se claramente o principal parceiro comercial da Rússia. E acho que aqui vai ser importante perceber qual é que vai ser o papel da China. Houve esta questão do SWIFT, da retirada dos principais bancos russos do SWIFT, que tem obviamente uma série de implicações para a economia russa. Daquilo que percebi, eles têm um sistema idêntico ao SWIFT da Rússia, que penso já tem acordo com o Cazaquistão, com a Bielorrússia, que também são um dos principais parceiros comerciais deles, e há intenções de estender este sistema paralelo ao SWIFT à China, que eu acho que irá acontecer, muito sinceramente. A China tem tido aqui uma posição de neutralidade em relação a isto, mas acredito que irá aproveitar este deixar completamente de lado do Ocidente da Rússia para tornar ainda maior o seu peso na economia russa. Mas, independentemente da questão chinesa, claramente aquilo que são os principais parceiros comerciais da Rússia são os países da União Europeia e também o Reino Unido, tanto aqui com os Países Baixos, com o Reino Unido e também com a Alemanha, como sendo os principais parceiros comerciais. Eu acho que aqui há algumas questões, desde logo, que são importantes para os próximos tempos. Primeiro, a questão da energia. A Europa, principalmente os países do Norte da Europa, e falando da Alemanha, são muito dependentes do gás russo e também do petróleo russo, mas principalmente do gás. E para já estas sanções prevêem, relativamente ao SWIFT, prevêem algumas isenções, nomeadamente no que se refere à exportação do gás russo para a União Europeia e também ao uso do SWIFT para este tipo de transações, aparentemente. Portanto, eu acho que isto ainda há aqui caminho para ir mais além. Agora, obviamente, também é bom que estejamos conscientes, e eu acho que, independentemente disso, esse caminho deve ser tomado, porque, principalmente no caso da Alemanha, se houver esta decisão de deixar de exportar gás russo, isso terá, desde logo, um peso muito grande sobre o fornecimento de eletricidade, que pode ser, desde logo, comprometido. E há alguns artigos que dizem que é possível sobreviver o próximo inverno na União Europeia sem a Rússia, mas que isso terá um custo enorme. Uma das soluções que apontam, isto a pescar no antigo da Bloomberg, seria a compra de gás aos Estados Unidos, mas isso teria um custo muito superior. Mas aquilo que está claro é que, mesmo que não haja este proibido importar gás russo, vai haver desde logo muitas dificuldades, porque claramente as cadeias de abastecimento estão altamente limitadas e há um conjunto de empresas que já disseram que vão deixar de trabalhar com a Rússia. Portanto, eu acho que vamos ter aqui, do ponto de vista económico, para nós, desde logo, vamos ter grandes consequências em termos de inflação. Agora, eu acho que, independentemente disto, acho que também não resta aqui grande opção, porque eu acho que a maneira de matar a Rússia nesta guerra é de duas formas. E isto é a minha opinião, que a primeira forma é a resistência ucraniana, que tem sido heroica a todos os níveis e muito acima, se calhar, daquilo que podíamos imaginar. E a segunda forma é, ao mesmo tempo que há esta resistência ucraniana, nós temos que ir secando completamente a Rússia, colocando a economia russa num tal modo de pobreza que, mais tarde ou mais cedo, possa eventualmente haver condições para haver uma revolta popular na Rússia. Eu acho que nós temos que jogar com isso. Eu acho que esse é o outro grande driver da equação. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, independentemente de haver o risco de termos inflação a dois dígitos na Europa, eu acho que temos de deixar exportar gás russo. E acho que tem que se arranjar rapidamente alternativas de deixar de exportar, de importar gás russo, porque eu acho que isso pode ser uma das chaves para derrotar a Rússia. Porque não nos podemos esquecer que um povo na pobreza e com muitas dificuldades económicas e com fome, digamos assim, também, pode ser muito difícil de segurar. E eu acho que esse tabuleiro, a Europa está a tentar fazer esse caminho. Portanto, eu acho que isso será inevitável. E as próprias sanções económicas, eu acho que, independentemente de toda a diplomacia do mundo que se possa fazer, mesmo que amanhã a Rússia diga que há um cessar-fogo, que não vai dizer, não me acredito, acho que isso é praticamente impossível, mas mesmo que isso acontecesse, eu acho que a situação já chegou a um tal modo que retirar sanções enquanto este regime russo estiver lá, eu acho que é impensável, acho que não se pode seguir essa via. Isto, claramente, a Europa vai ter que repensar todo o seu modelo energético, principalmente a Alemanha, porque isto está para ficar, estas sanções estão para ficar e vão agravar-se ainda mais, porque ainda falta esta grande moeda, que eu acho que aí sim será a grande machadada final na Rússia, independentemente destas medidas que já foram num sentido positivo, nomeadamente a questão do SWIFT é muito importante porque impõe aqui grandes limitações aos oligarcas russos que financiam o regime em vigor na Rússia, e também a questão de congelarem os ativos do Banco Central Russo, que está já a colocar as grandes dificuldades para eles controlarem a moeda, e daí o aumento de taxa de juros para 20%, 9,5% para 20% que eles anunciaram para ser ontem. E isto coloca uma limitação, porque a Rússia acumulou nos últimos anos, se calhar já a pensar neste conflito, grandes reservas em moeda estrangeira para poder intervir no mercado cambial para segurar o rublo, e com estes ativos congelados não vai conseguir. E a solução foi aumentar as taxas de juros, isto vai estrangular completamente a economia russa. Portanto, eu acho que se calhar esta medida de congelar os ativos do Banco Central Russo acaba por ser tão mais importante do que remover os principais bancos do SWIFT, porque isto sim, esta medida vai ter um grande impacto na economia russa. Mas eu acho que, independentemente disso, acho que há muita coisa que muda a partir de hoje. Vimos a empresa que construiu o Nord Stream 2, que se falava há uns tempos que ia ser uma das grandes chaves para resolver a crise energética da Europa, já não vai avante, a empresa faliu. Este projeto, obviamente, que morreu completamente. E eu acho que se inicia aqui uma nova fase na Europa, que houve erros. A Alemanha não se podia ter posto neste papel de elevada dependência da Rússia. Acho que isso foi um erro claro. E eu acho que vai haver aqui muitas mudanças nos próximos tempos. Vamos ver de que forma é que vão ser feitas, mas eu acho que este agir da Rússia por si só, acho que já, a meu ver, coloca totalmente impensável no curto, enquanto este regime russo estiver no poder, retirar-se qualquer tipo de sanções. E acho que as sanções ainda terão que ser agravadas. Por isso, eu acho que, a mim parece-me, que estamos prestes, infelizmente, a um derramar de sangue enorme com a chegada dos russos a Kiev. Mas eu acho necessariamente que vai haver muitas mortes, infelizmente, mas acho que a Rússia tem tudo para perder esta guerra. A vários níveis, porque eu acho que eles menosprezaram estas sanções económicas que iam ser impostas, acho que eles menosprezaram a resistência ucraniana, e também, isto vale o que vale, mas há relatos de tropas russas que estão a sabotar os próprios tanques, a rebentar os depósitos de combustível para não lutarem. Porque eu acho que aqui, acredito eu que possa ter havido uma grande manipulação das tropas russas. Acredito que as tropas russas acreditassem que fossem recebidas em braços em Kiev, e não está a acontecer isso, não, obviamente. Portanto, isto foi a lavagem cerebral que o Putin fez, se calhar, às tropas, que era quase um movimento de libertação daquele povo, do nazismo, como ele fala, e a verdade é que os militares russos estão a ser recebidos ao tiro. E nós não sabemos de que forma é que as tropas russas vão lidar, porque se de alguma forma estes relatos forem verdade e se multiplicarem, eu acho que aí claramente a Rússia não terá hipótese de ganhar esta guerra. Agora, eu acho que há aqui apenas um elemento na equação, que é como é que o Putin irá reagir à derrota, e já vimos que este tipo é completamente louco. Portanto, eu acho que neste momento, eu diria que o mundo está sob grande ameaça, porque se este tipo perder a guerra, como eu acho que vai perder, eu acho que aquilo que ele pode pensar fazer a seguir pode ser um total ato de loucura, espero que isso não aconteça, mas sinceramente tenho muita preocupação em relação a isso, porque eu acho que a Rússia, claramente, de uma maneira ou de outra, mais tarde ou mais cedo, vai perder esta guerra. Acho que não há hipótese. Porque se invadir uma cidade como Kiev, eles até podem destruir completamente o exército ucraniano, mas eles não vão conseguir ganhar às milícias populares e aos populares. Porque eles entrarem numa cidade, eles estão em campo aberto. E as pessoas, snipers, etc., estão em prédios. Portanto, um sniper com balas mata centenas, se for preciso, de soldados russos. E, portanto, eu acho que é completamente... É assim, uma coisa é, ele pode ganhar a guerra, mas só a forma era destruir completamente...
É isso. Um morteiro.
Não tem a mínima hipótese. Por isso, agora, que ele é louco para destruir completamente a cidade com bombardeamentos, acho que, infelizmente, pode ser louco para isso. Num ato de desespero. Mas acho que parece-me que quando tens um povo totalmente contra contra ti a querer defender a sua independência e são, ainda por cima, não é um país pequeno, estamos a falar de um país com 1 milhão de habitantes, estamos a falar de um país que tem 43 milhões de habitantes e estamos a falar de uma cidade com 2 milhões de habitantes, ele pode mandar para lá o exército todo, mas numa guerra de guerrilha, eu acho que a Rússia não tem hipótese, mais tarde ou mais cedo, portanto. Mas acho que ainda há aqui muitos focos de incerteza e vamos ver o que é que acontecerá nos próximos dias e semanas.
E os soldados russos estão todos reventados e o moral está completamente em via aos apostas.
É isso.
Exato. E atenção que nos últimos anos também houve um crescendo da oposição na Rússia, bem que o Putin tentou fazer atentados ao líder da oposição e muita coisa para conter este crescimento. Mas este crescendo faz com que parte da população esteja completamente revoltado com esta guerra. E é o que o Ricardo disse há pouco, com estas sanções, com esta economia em queda e uma queda muito mais, muito, a meu ver, muito para lá do que o Putin podia imaginar, vai fazer com que este movimento ganhe força. E acho mesmo que pode o Putin não só encontrar o que o Ricardo disse, pode ganhar se calhar ao exército russo, mas não vai ganhar, pode ganhar se calhar ao exército ucraniano, mas não vai ganhar ao povo ucraniano. O povo lá vai estar até ao fim e vai encontrar um país que ele pensa que liberou, mas vai estar em confronto com a população e depois vai ter um confronto com o próprio povo, com os próprios russos. E acho que, tipo, concordo plenamente com o Ricardo, acho que a Rússia vai perder esta guerra e a vários níveis, económicos, a própria guerra com a Rússia e a permanência do governo dele.
Eu só queria acrescentar uma coisa que tu falaste que eu acho que é importante também, que é a oposição russa está a crescer e mesmo que a Rússia ganhe esta guerra ao exército ucraniano de alguma forma, o número de baixas no exército russo vai ser enorme. E, portanto, como é que este regime vai conseguir segurar internamente com a pobreza que vai acontecer? Porque, necessariamente, eu acho que o exército russo vai ter muitas baixas, isso é certo. E eles estão a mobilizar, acho eu, neste momento, já 75% de todo o exército para a Rússia. Portanto, o que é que vai ser deste exército se eles mesmo ganhando percam 20% a 30% dos efetivos, não é? E depois também há aqui outra questão que eu acho que se pode julgar e que eu acho que vai acontecer, que é a possibilidade de, a nível do Ocidente, eventualmente alguns países, terem também a tentação de financiar alguma oposição russa em termos de armas e armamento. E eu acho que isso pode vir a acontecer. E eu acho que podemos estar a assistir ao início da queda do regime de Putin. Acho que o que se vai seguir depois não sei, mas acho que sinceramente acho que podemos estar a começar a assistir ao início da queda do regime, porque acho que esta manobra foi completamente suicida.
Sim, eles vão estar completamente secos, tipo, neste momento toda a gente está a cortar. Ninguém vende produtos russos, ninguém manda coisas para a Rússia, portanto, aquilo vai ser complicado ao nível da economia. Acho que nós podíamos quebrar aqui essa coisa, exportando o PCP para lá, que hoje votou contra a resolução do Parlamento Europeu condena a invasão russa, numa ação que, de facto, não se percebe muito bem. Mas por mim mandámos para lá o PCP, o que é que vocês concordam?
Eu acho que é completamente.
É, pronto.
Acho que é brutal. Okay, então. Acho que é brutal.
Unanimidade. E queria salientar outra coisa, no seguimento do que tu disseste, Ricardo. Mesmo que este 80% deste exército russo pode vir vitorioso de volta para a Rússia, como é que vai ser recebido pelos russos, não é? E acho que bom, este pode criar uma revolta dentro mesmo dos militares, se calhar não serem tão bem recebidos pelos próprios russos, porque grande parte da Rússia está contra esta guerra. E nunca é bom quando partes para a guerra sem o apoio do teu próprio país. E estes soldados, regressando à Rússia e não serem bem recebidos pela própria população, pode ainda aumentar mais este movimento de mudança do paradigma político na Rússia, a meu ver.
Sim, eu acho que isso vai acontecer.
Olha, enquanto esta pergunta, o que é que acham aqui, diz o Filipe, viabilidade de investimentos na China, uma vez que muito provavelmente eles também podem dar com aquele bichinho de atacar Taiwan. Se bem que não sei com esta resposta ao ataque russo, não sei se essa vontade possa ser assim tão grande neste momento.
Eu acho que...
Eu acho que primeiro a China está num outro contexto que não é o da Rússia. Primeiro tem muito mais força geopolítica neste momento. E, por exemplo, no caso de Taiwan, a manobra que se está a fazer é completamente criar ilhas artificiais, dominar todo o mar e encurralar Taiwan. E, eventualmente, fazer alguma política de desinformação, guerra de desinformação, guerra económica, guerra, mas nunca guerra física com o Taiwan, a meu ver, e criar aqui também, se calhar, um movimento pró-China em Taiwan. Tipo, temos que ver o exemplo de Hong Kong. Havia um movimento, existe um grande movimento contra a China, mas, no entanto, estão a lutar contra tudo. Contra a influência geopolítica local, a China tem uma influência em todos os países à volta daquilo, tem a influência económica, tem influência em tudo, e isto tem um impacto muito, muito, muito grande a nível destes movimentos e desta guerra. Acho que a China não vai fazer algo, um combate aberto em Taiwan. Acho que ela propriamente viu o que aconteceu agora com a Rússia. Acho que não vai se pôr também disposta a sanções. No entanto, claro que as sanções contra a China também nunca seriam assim, como foram contra a Rússia. A dependência mundial da China é muito maior. E nós, sinceramente, não podemos fazer isso. E muito menos ao mesmo tempo que fazemos à Rússia. Senão, estamos aliados os dois um ao outro. Acho que é importante que superpotências como os Estados Unidos, e é muito mau ver o Biden e a diplomacia do Biden, mas era importante que os países tivessem e aumentassem esta relação com a China e melhorassem esta relação com a China. E pronto, este é o meu ver, não sei se vocês concordam.
Sim, eu acho que não vai. Acho que a China, olhando para isto, não terá a tentação de atacar Taiwan. Nem me parece que o regime chinês esteja tão dado a este tipo de ações tão violentas como a Rússia, nomeadamente como o regime de Vladimir Putin faz. Portanto, acho que por aí não me parece que, sinceramente, que isso vá acontecer. Acho que a China prefere outro tipo de guerras, outro tipo de jogar outro tipo de guerras noutro tipo de tabuleiros e não propriamente no campo de batalha. Portanto, por aí eu acho que isso não irá acontecer. Quanto à questão da diplomacia dos Estados Unidos, falaste, eu acho que claramente o Biden está a mostrar que é fraquinho, sem dúvida. Mas, de alguma forma, também acho que nesta altura ainda se viu, em termos de informação, nomeadamente dos serviços norte-americanos, que os tipos dominam completamente, porque ainda há uma semana e tal o Biden dizia com toda a certeza que a Rússia iria fazer uma invasão à Ucrânia, uma invasão total, foi essa a informação que tinham os serviços secretos, e claramente foi isso que aconteceu, não é? Portanto, toda a informação que vem dali é altamente fiável e, portanto, quando se calhar, eu acho que isto acaba por ser a grande superioridade dos Estados Unidos, que é quando a Europa estava aqui um bocadinho adormecida a achar que aquilo não ia dar nada, os Estados Unidos já tinham visto que ia dar o que veio a dar. Portanto, eu acho que por aí os Estados Unidos acabam por ter essa supremacia em termos de informação, que é verdade que depois em termos da comunicação o Sr. Biden não gera da melhor forma, mas apesar de tudo, quem tem a melhor informação e quem tem mais informação continua a ser os Estados Unidos, e eu acho que isso é de ressalvar pela, pela positiva. Por isso, estas notícias recentes, por exemplo, da rendição de soldados russos, eu também levo com alguma credibilidade, porque os Estados Unidos também há pouco tempo disseram que iria haver invasão, e de facto houve. Quanto à questão da China, eu acho que apesar de tudo isto deve servir como um alarme, porque acho que em certas áreas nós temos de tentar reduzir a dependência da China. Porque acho que colocarmos completamente em mãos chinesas também não é de todo um indicado, porque claramente estarmos, a China depende de um homem, basicamente, é uma ditadura, e portanto eu acho que nós colocarmos nas mãos deste tipo de países de uma forma muito significativa não deve ser o caminho. Acho que se deve de alguma forma, ok, manter relações, obviamente que é importante, e não vamos ser hipócritas. Os países europeus e os Estados Unidos precisam da China em alguns setores, mas acho que também temos de tentar fazer um caminho para reduzir essa dependência, e acho que isto, esta questão da Rússia, é mais um alerta de que se calhar algumas coisas que nós colocamos na mão da China, e não falo só da China, falo por exemplo também da Índia, que foi um país que também se absteve agora no sentido de condenar a ação russa, manter-se aqui um bocado neutrais, mas são países que de alguma forma não são países democráticos, e eu acho que não podemos estar completamente nas mãos deste tipo de país, e temos que reduzir o máximo que pudermos a nossa dependência. Portanto, acho que devemos seguir esse caminho, mas com diplomacia, claro.
Sim, só que neste momento a nossa dependência da China é astronómica, não é?
Mas, agora acho que há oportunidades para tentarmos reduzir a dependência, sim, não é?
Sobretudo em setores tão cruciais como é o energético, e é isso que tu falaste há bocado. Foi uma jogada muito má por parte da Alemanha em ter esta dependência em nível energético da Rússia. E claro. Há quantos anos é que já se falava de criar novas alternativas, mesmo por causa de outros vinhos da Argélia, etc. Mas estes movimentos...
Pode passar para Portugal nos próximos tempos, não é?
Nunca passaram, mas estas alternativas nunca passaram do papel. E aqui estão as consequências, não é?
E isto, a questão da Crimeia surgiu em 2014, por exemplo, não é?
Seja, tivemos mais que tempo antes quando
depois disso parar. A Alemanha colocasse nas mãos da Rússia, acho que foi um tiro completo que lhe vai custar caro, acho eu. Acho que vai custar bastante caro no curto prazo, e acho que o custo da energia a nível mundial, mas particularmente nos países do Norte da Europa e na Alemanha, vai subir mais do que, por exemplo, nós aqui. Isso aí não tenho dúvidas, porque nós, apesar de tudo, dependemos muito pouco da Rússia. Por isso, acho que nós aqui vamos acabar por ser dos menos penalizados.
Sim, senhor malta, estamos a bater aqui na hora. Diria que está na hora de fecharmos aqui o programa desta semana, com alguma expectativa de vermos os desenvolvimentos ao longo dos próximos dias. Hoje vai ser uma noite complicada. Há muitos russos a caminho de Kiev, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Sendo assim, queria mandar um forte abraço a todos os que estiveram connosco aqui durante o dia de hoje. Também acho que nos vão ainda ouvir nos próximos dias, e que até que nos encontremos de novo com o mercado esteja convosco.